Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português, 18 de março de 2020, nos próximos 30 minutos. Amêncio Miguel ao microfone. Hoje nas notícias, na China, o governo autorizou pesquisadores a iniciarem testes de segurança em humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus, em meio à corrida para desenvolver uma imunização contra o Covid-19. E pelo menos 13 jornalistas norte-americanos vão ser expulsos da China em retaliação contra um novo limite imposto por Washington no número de vistos emitidos para funcionários chineses em representação de órgãos estatais no país. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climano na Zambésia com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Delgado, cidade de Pemba com a Rádio Sem Fronteiras e em Maputo, a capital, com a ZFM. Em Cabo Verde, na Zada Praia, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigidi, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Acompanhe a Voz da América na internet e nas redes sociais www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora, para apresentar as notícias, convido o João Santa Rita.
Vamos começar, portanto, com as notícias internacionais. O coronavírus continua a alastrar-se através do mundo, atingindo agora 159 países, com 185 mil casos confirmados e 7.500 mortes. A Malásia anunciou 500 casos e no Brasil deu-se a primeira morte em 300 casos confirmados. Aqui nos Estados Unidos já registaram-se 100 mortes. Os Estados Unidos e o Canadá concordaram, entretanto, em encerrar temporariamente as suas fronteiras a todas as viagens não essenciais, anunciou o presidente Donald Trump. O Canadá depende dos Estados Unidos para 75% das suas exportações. O presidente americano disse que a decisão não vai afetar a troca de produtos entre os dois países. Entretanto, na China, o governo autorizou pesquisadores a iniciarem testes de segurança em humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus. Isto no meio de uma corrida para se desenvolver uma imunização contra o vírus do Covid-19. Os testes serão feitos por cientistas da Academia de Ciências Médicas e Militares da China. Enquanto isso, cientistas americanos realizaram o primeiro teste da vacina contra o coronavírus em humanos. O Instituto Nacional de Saúde informou que o teste faz parte de um estudo que vai acompanhar 45 voluntários adultos saudáveis, com idades entre os 18 e 55 anos e deve durar menos de 6 semanas. Especialistas alertam que o processo de criação da vacina deverá, no entanto, durar entre 1 ano e 18 meses, porque serão necessários mais testes. O preço do petróleo continuava hoje em grande queda devido à crise causada pelo vírus. O preço do petróleo Brent caiu hoje para baixo dos 30 dólares, estando a ser comercializado à meia da manhã dos Estados Unidos a pouco mais de 28 dólares o barril. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alcançou ontem vitórias fáceis em 3 eleições primárias do Partido Democrata, reforçando a sua posição como candidato às presidenciais de novembro. Joe Biden venceu as primárias de ontem na Flórida, Illinois e Arizona, dando-lhe agora uma vantagem em delegados à convenção do partido, vantagem essa que é praticamente impossível de ultrapassar. A campanha do seu rival, Bernie Sanders, disse hoje que vai iniciar conversações com os seus apoiantes para avaliar a sua campanha, mas para já não há indicação que o autoproclamado democrata socialista vai desistir da campanha. Após a primária de ontem, Joe Biden tem 1.147 delegados, enquanto Sanders tem 861. Para se garantir a nomeação, são precisos 1.991 delegados. Pelo menos 13 jornalistas norte-americanos vão ser expulsos da China em retaliação contra um novo limite imposto por Washington no número de vistos emitidos para funcionários chineses em representação de órgãos estatais no país. Trata-se da maior expulsão de jornalistas estrangeiros da China nas últimas décadas. O Fórum de Correspondentes Internacionais, que avançou a notícia, disse que não há vencedores no uso de jornalistas como peões diplomáticos pelas duas maiores potências mundiais. E duas companhias sul-africanas encontram-se entre novas entidades ligadas à indústria petroquímica que foram colocadas numa lista de sanções devido às suas relações com o Irão. Trata-se da companhia SP International Proprietary Limited e Main Street 1095.
Nesta emissão, voltamos a ter como destaque a atualização sobre a situação do coronavírus pelo mundo. Mas antes, vamos a Moçambique, onde procuradores americanos que investigam o papel do Crédito Suíço no caso de corrupção de 2 mil milhões de dólares, acreditam que têm evidências da culpabilidade do credor suíço, segundo escreve a agência de notícias Reuters. Tal posição é defendida depois de 3 ex-banqueiros do Crédito Suíço terem se declarado culpados no ano passado, segundo também escreve aquela agência de notícias, citando fontes familiarizadas com o assunto. Em Moçambique, concretamente em Maputo, o Ramos Miguel foi ouvir o jurista José Machicane, que concorda.
O jurista José Machicane diz que o arrastamento do processo das dívidas ocultas pode frustrar a expectativa de muitos moçambicanos, realizando que a ação judicial contra o Banco Crédito Suíço tem manifestamente a ver com o comportamento dos seus antigos quadros em toda a operação desse endividamento. Segundo aquele jurista, em princípio, é perfeitamente consequente e consistente que haja uma ampla investigação à volta do comportamento dos quadros do Crédito Suíço e também do falhanço dos mecanismos de vigilância dentro do próprio banco, porque se calhar ao nível de topo pode não ter havido cumplicidade em toda esta ação, mas pode ter havido omissões e falhas que sejam imputáveis à instituição.
As instituições financeiras, como qualquer outra instituição, no âmbito da sua governação corporativa, tem que ter mecanismos de fiscalização, controle, regras de compliance que possam blindar ou proteger o banco de danos às próprias instituições e de danos a terceiros. Se essas falhas tiverem ocorrido e se forem falhas com relevância criminal, é natural que dê lugar a uma ação judicial que possa culminar com a responsabilização do banco.
Para José Machicane, é importante que toda a atuação do banco seja averiguada para que terceiros possam confiar nos bancos.
Nos últimos anos, tem havido parte de Estados um escrutínio mais rigoroso à conduta do sistema financeiro. Por causa dos danos e eventuais falhas no sistema financeiro possam provocar na economia e na vida dos cidadãos em geral. Portanto, não é surpreendente que haja esta preocupação. Nós próprios, em Moçambique, de tempos em tempos, temos tido comunicados frequentes do Banco Central a responsabilizar o que o Banco Central tipifica como má conduta ou violação de regras da legislação financeira bancária moçambicana.
Em Moçambique, nada sabe sobre o andamento dos processos das pessoas detidas no âmbito das dívidas ocultas, incluindo o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, o que para o jurista pode frustrar a expectativa de muitos moçambicanos.
Isto é um processo complexo e com conexões internacionais. É um caso que tem exigido a cooperação internacional, tudo com os Estados que, de uma ou outra forma, têm ligação ao caso. E penso que esta complexidade pode estar também a justificar um aparente arrastamento do processo, por um lado. Por outro, segundo a própria Procuradoria Geral da República, que renunciava mais de massas no caso do antigo ministro das Finanças, dizia claramente que o fato do ministro das Finanças, que é uma peça basilar, esclarecimento dos contornos desta escândalo, isso era um obstáculo à celeridade deste processo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal de Primeira Instância do país decretou ontem, terça-feira, a prisão preventiva do deputado do partido MLSTP-PSD, Diolindo da Mata, por ter baleado mortalmente um cambista em frente à sede da Polícia Judiciária. O nosso correspondente Oscar Medeiros segue este assunto e também traz os comentários.
Esta medida de coação foi promovida pelo Ministério Público e aplicada pelo juiz do Tribunal da Primeira Instância após o primeiro interrogatório ao arguido. O deputado Diolindo da Mata, da bancada parlamentar do Partido no Poder, o MLSTP-PSD, fica em prisão preventiva, acusado de um crime de homicídio qualificado e outro de tentativa de homicídio, pelo facto de ter disparado contra um segundo cambista que foi em socorro do colega baleado mortalmente. O deputado fica sem imunidade parlamentar pelo facto do crime ter sido cometido em flagrante delito, incorrendo numa pena de prisão entre os 20 e 25 anos. Cambistas, motoqueiros, vendedores ambulantes, familiares e amigos da vítima saíram à rua esta terça-feira em protesto contra este ato criminoso.
E o que eu admiro, como que uma polícia judiciária sabe que alguém foi tratado disso, entra com uma arma de fogo e a sair atinge o favorito, que é o dono do dinheiro que o tal deputado deve. Isso não pode saber, não pode acontecer assim. Porque se no nosso país haja justiça, a minha justiça, pelo menos eu, particularmente esse deputado, é pena de morte, é matar ele também.
A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, pela voz do presidente deste órgão, Delfim Neves, condenou o crime praticado pelo deputado da bancada parlamentar do MLSTP-PSD.
A lei prevê que os deputados tenham direito ao uso e porte da arma, mas têm que saber fazer o bom uso deste equipamento, que é ofensivo, que mata as pessoas. Portanto, não tem sido o caso normal em São Tomé, por aquilo que nós ouvimos que motivou o acidente, um devedor agredir ao credor. Costuma ser inverso. E ao ponto de tirar a vida à pessoa que fez um favor ontem e hoje perder a vida.
Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe decreta prisão preventiva para o deputado do MLSTP-PSD que baleou mortalmente um cambista em frente à sede da Polícia Judiciária. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. E agora a atualização sobre a situação do coronavírus pelo mundo. Em Cabo Verde, as medidas contra o coronavírus impuseram o cancelamento de eventos culturais e também o encerramento temporário de alguns estabelecimentos hoteleiros. Os empresários, com isso, estão preocupados e procuram saídas para atenuar o problema. Reportagem do Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
Para o presidente do Conselho Superior das Câmaras do Comércio, Gualberto do Rosário, a pandemia do coronavírus terá forte impacto na economia e com sérias consequências em termos sociais. Como primeiros passos, na sua opinião, deve-se garantir os empregos, reservando neste caso apoio às pequenas e médias empresas.
Mas neste país tudo é turístico. Então há praticamente tudo. A agricultura, as pescas, a energia, a água, portanto... Para só citar estes exemplos, um conjunto de pequenas e médias empresas que operam nos mais diferentes domínios, desde o artesanato e outras coisas. Portanto, isto tudo, obviamente, vai significar uma perda importantíssima para Cabo Verde. Eu não prevejo que o turismo entre em dinâmica, na sua dinâmica normal, antes do último trimestre deste ano. Como é que nos vamos preparar? Como é que vamos fazer a abordagem? De trazer os parceiros para o nosso lado de uma forma ainda mais empenhada do que tem sido, sempre solidária com o nosso país.
Por sua vez, o economista Avelino Bonifácio diz que o Estado deve, num primeiro plano, criar mecanismos para suavizar os encargos fiscais e com a banca dos empregadores, para que estes possam ter alguma margem de manobra e garantir postos de trabalho.
Tem que assegurar os empregadores algum protelamento na assunção de alguns compromissos que esses empregadores têm perante o Estado, para lhes oferecer também alguma margem de conforto para assegurarem, na medida do possível, os empregos que podem assegurar, mas assegurar, sobretudo, a salvaguarda dos direitos laborais que os trabalhadores têm. Ou seja, o governo pode, na minha, e deve, na minha perspectiva, protelar o pagamento dos impostos, desde de IVA, mas também os impostos sobre rendimento.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E em Angola, o Parlamento adiou esta quarta-feira por tempo indeterminado a sessão plenária que devia retomar a discussão do pacote legislativo eleitoral, depois das autoridades sanitárias terem proibido a aglomeração de mais de 200 pessoas por causa do coronavírus. E na oposição, há quem reconheça que isso é o fim de eleições autárquicas deste ano, não só por isso, mas também pelo impacto económico da pandemia. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
Hoje vamos começar por falar do coronavírus e Angola. A pandemia parece agora ter resultado no adiamento definitivo das eleições autárquicas. O Parlamento angolano, com efeito, adiou esta quarta-feira, por tempo indeterminado, a sessão plenária que devia retomar a discussão do pacote legislativo eleitoral, depois que as autoridades sanitárias proibiram a aglomeração de mais de 200 pessoas por causa do Covid-19 ou coronavírus. E na oposição, há já quem reconheça que isso é o fim das eleições autárquicas deste ano, não só por isso, mas também pelo impacto económico da pandemia. Venâncio Rodrigues.
A decisão da Comissão Interministerial para a Resposta à Pandemia começou a vigorar a partir desta quarta-feira com caráter obrigatório. O deputado Manuel Fernandes da Casa CEE admitiu que a medida pode inviabilizar a aprovação do pacote eleitoral até finais de março. O político, que considera a decisão como sendo incontornável, acrescentou que, em função das consequências económicas derivadas do coronavírus, o país pode não ter condições para realizar eleições autárquicas este ano.
O coronavírus é o grande irritante global que temos agora, quase a nível do mundo. E os seus efeitos vão afetar vários institutos da administração pública dos estados. A questão das autarquias poderá mesmo sofrer este efeito, não só através do pacote legislativo eleitoral, mas também, com toda a honestidade, olhando para a situação económica nossa, que depende do petróleo, e olhando o nível do barril em que se encontra hoje, é verdade que não haverá receitas, acredito, para suportar o registro, porque nosso desejo é que tinha que se fazer um novo registro eleitoral. Então, não haverá recurso para fazer o registro eleitoral, não haverá recurso, provavelmente, para a logística das autarquias locais.
Para o deputado João Pinto, do MPLA, trata-se de uma determinação da Organização Mundial da Saúde, OMS, que o Parlamento angolano, como órgão de soberania, tem a obrigação de cumprir.
Apelou-se para impedir-se ou evitar aglomerações em espaços únicos com mais de 200 pessoas. Ora, um órgão de soberania, a Angola é membro da Organização Mundial de Saúde, é membro da ONU, tem que respeitar isso. Isso não é porque é vontade do Parlamento angolano. É um dever resultante de impedir-se o risco, não é, de propagação. É um ato racional, prudente. É um adiamento à reunião que resulta de uma situação que a Organização Mundial pediu, a Assembleia é um órgão de soberania, reuniões com o Parlamento tem 220, movimenta mais de 400 pessoas quando reúne. Ora, seria muito arriscado, não é? São situações imprevisíveis. Quem é que podia prever que isso iria acontecer?
Com base nessa decisão, Angola alargou a quarentena obrigatória de 14 dias para todos os cidadãos nacionais e estrangeiros residentes provenientes de Portugal, Espanha e França, aumentando para 7 o número de países com entrada restrita em Angola, depois da China, Coreia do Sul, Itália e Irão. A Comissão recomendou igualmente a todos os organismos públicos e privados a quarentena de todos os funcionários que tenham regressado de países com transmissão comunitária ativa. A Comissão Interministerial decidiu estender a quarentena obrigatória a todos os cidadãos que, em qualquer momento no decurso desta pandemia, tenham estado em países com transmissão comunitária do novo coronavírus ou em contacto com doentes afetados. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, teve lugar ontem mais uma ronda de eleições primárias do Partido Democrata. Álvaro Ligeiro Andrade tem os detalhes.
Os democratas apoiaram Joe Biden de forma massiva nos três estados, reforçando a sua posição na corrida à nomeação do Partido Democrata. Ao falar aos seus apoiantes, Biden disse, citamos: "Nossa campanha teve uma noite muito boa. Chegamos mais perto de garantir a indicação do Partido Democrata para presidente e vamos ter uma grande coligação em novembro." Fim de citação. Com as vitórias de ontem, Biden tem mais de metade dos delegados necessários para garantir a sua indicação. Pesquisas de opinião pública indicam que ele derrotou o senador Bernie Sanders entre afro-americanos, moderados e idosos. Alguns passaram de Sanders para Biden, disse o eleitor de Illinois, Larry Donald, para quem muitas das promessas de Sanders não são viáveis. Pesquisas indicam que a saúde é uma grande preocupação dos eleitores. Joe Biden disse outra vez, cito, "lidar com esta pandemia é uma emergência nacional semelhante a travar uma guerra, o que exige liderança e cooperação todos os níveis do governo, concluiu. As próximas primárias estão em dúvida devido à pandemia do coronavírus, mas os democratas esperam escolher o seu candidato à eleição de novembro em julho na convenção do partido. David Axelrod, ex-estratega da campanha de Barack Obama, afirmou que a disputa democrata terminou ontem e perdeu sentido diante da pandemia de coronavírus que já atinge os 50 estados americanos.
No continente africano, as economias serão afetadas pelo novo coronavírus. Detalhes com Ana Guedes.
Com vários países africanos a encerrarem as suas fronteiras, a cancelarem voos e reforçar as medidas de quarentena para conter a disseminação do Covid-19, os peritos dizem que haverá consequências para as economias do continente. A ONU estima que o PIB de África irá de 3,2% para 1,8% este ano. Vera Songwe é secretária-geral da Comissão Económica da ONU para a África. Diz ela:
This is going to deal a very severe blow to growth, even though the numbers of
Esta situação vai desferir um duro golpe no crescimento, apesar dos números de casos serem relativamente pequenos. Se olharmos ao coronavírus, a África não parece afetada, mas quando se olha a economia, aí está o que afeta a África. Estamos a ser severamente afetados. Durante o fim de semana, o Quênia cerrou as fronteiras a estrangeiros, enquanto Gana proibiu a entrada a qualquer pessoa que nas duas últimas semanas apresentou o coronavírus. A África do Sul, que já está em recessão económica, declarou estado de emergência e proibiu viagens para e da China, Europa e Estados Unidos. Os economistas dizem que as restrições e outras medidas pelo mundo irão perturbar as cadeias de abastecimento mundiais e diminuir as viagens, que, por seu turno, pode provocar quedas nos preços do petróleo. Songwe diz que os exportadores petrolíferos africanos sentirão o impacto. Se for um país como a Nigéria, diz ela, exportador de petrolífero, pedimos menos petróleo do país e, segundo, a quantidade de petróleo que pedimos é pago a preço mais baixo. Estimamos que a Nigéria possa perder quase 19 mil milhões de dólares caso continue esta tendência, o que será um grande choque para a economia nigeriana, que já restava um fraco crescimento a 2,8%. Por forma que a África alcance os objetivos globais da iniciativa da ONU para o desenvolvimento sustentável, os economistas dizem que a África tem que crescer a um mínimo de 8%. Stephen Karingi é diretor da Divisão Comercial da Comissão Económica da ONU para a África. Falando à Voz da América, ele disse que o impacto na economia e sistemas de saúde africanos poderá ser devastador.
As things stand now, the 3.2 growth,
tal como as coisas estão agora, diz ele, o crescimento de 3,2% é insignificante para atingir os objetivos do desenvolvimento. Quero frisar isso. Por outras palavras, vamos ver um aumento no número de pessoas que são de facto pobres ou estão abaixo da linha da pobreza. A epidemia do coronavírus resultou no cancelamento das conversações em Addis Abeba, destinadas a completar as negociações da Área de Comércio Livre de África, a ser lançada a 1 de julho. Falando à Voz da América, Juan Kellyman, secretário-geral do Bloco do Comércio Livre, diz que sem as conversações, a data de entrada em vigor do acordo pode não ser possível.
We will have to find a way to expedite the work. To give you an example, in 2018...
Temos que encontrar uma forma de acelerar o trabalho, frisa ele. Por exemplo, em 2018, trabalhámos 26 dias sem parar, de manhã à noite, para cumprirmos a data limite de 21 de março para assinar o acordo. Temos que conseguir encontrar uma maneira semelhante para acelerar o trabalho. Por agora, a maior parte dos governos africanos estão concentrados em conter o coronavírus. O ministro sul-africano das Finanças, Tito Mboweni, disse na segunda-feira que o governo vai precisar de colocar de lado fundos adicionais para enfrentar a atual crise. Mais de 50 casos estão identificados na África do Sul, com os Camarões e a Etiópia a confirmarem mais casos de coronavírus.
A Nigéria, um país da África Ocidental e grande economia do continente africano, registrou até agora apenas 3 casos confirmados de coronavírus, mas as pessoas estão a ser instruídas a ajustar o seu comportamento para impedir a propagação de vírus. As igrejas, bancos e outras instituições estão na linha da frente dessas mudanças.
Em muitas igrejas na capital da Nigéria, os fiéis são agora examinados e recebem luvas, desinfetantes e máscaras faciais antes de poderem participar nos cultos. As autoridades eclesiásticas dizem que essas medidas se tornaram necessárias depois do Ministério da Saúde confirmar o primeiro caso de coronavírus no país a 28 de fevereiro. A pastor Jaide Ogunsakin.
The purpose of that church is to enlighten.
O objetivo da igreja é esclarecer as pessoas, ajudar as pessoas a cumprirem o seu destino. Isso inclui ajudar as pessoas a não serem vulneráveis à pandemia. É por isso que é importante que as igrejas eduquem as pessoas sobre o coronavírus.
Jaide Ogunsakin, que fundou esta igreja pentecostal em Abuja, diz que estão a eliminar práticas como compartilhar copos de comunhão ou dar as mãos durante as orações.
As coisas espirituais não são carnais. Por isso, se o Senhor diz expressamente colocar as mãos sobre alguém, por que não? Mas se o Senhor não o diz, na verdade a Bíblia diz que repousa repentinamente a mão em ninguém. É isso que a Bíblia diz.
Outras instituições onde as pessoas se reúnem, como bancos, escolas e hotéis, também estão a adotar práticas de precaução. Este banco verifica a temperatura de cada cliente que entra e garante que todos eles usam desinfetante para as mãos. Foley Joseph é gerente.
We have all this communication even before.
Tivemos todas essas informações mesmo antes do vírus ser confirmado na Nigéria. Eles enviaram-nos muitas informações sobre como evitá-lo, porque todos os dias temos todo o tipo de pessoas a entrar no banco. Em toda a África, a taxa de disseminação do coronavírus permanece relativamente baixa, embora tenham sido registados casos em pelo menos 30 países, incluindo a Nigéria. Até agora, a Nigéria não sofreu uma única morte pelo vírus. As autoridades esperam que, se os nigerianos adotarem as medidas preventivas, esse continuará a ser o caso.
E a caminharmos para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, tal como sempre acontece, no final, o João Santa Rita.
Na desportiva, vamos falar dos últimos desenvolvimentos ligados ao coronavírus. Vamos começar em África, onde a Confederação Africana de Futebol, a CAF, decidiu suspender o Campeonato Africano das Nações, que se deveria realizar nos Camarões em abril. Esse campeonato é aquele em que participam jogadores que jogam nos seus próprios países, é conhecido como CHAN. A CAF não deu uma data para a realização do campeonato. A decisão surge depois da CAF ter anunciado que as competições pan-africanas a nível de clubes vão continuar, mas os próximos jogos dessas competições são só no início de maio. Ontem falámos aqui do impacto económico que o coronavírus poderá ter no maior palco do futebol mundial, a Europa, e hoje há mais pormenores. Um estudo da consultora KPMG traçou as perdas das receitas que as 5 principais ligas europeias, a Inglaterra, a Alemanha, Espanha, Itália e França, poderão vir a ter caso os campeonatos não sejam concluídos. O valor pode ascender aos 2.700 milhões de euros.
E assim, amigos, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Em termos de títulos nas notícias, na China, o governo autorizou pesquisadores a iniciarem testes de segurança em seres humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus, isto em meio à corrida para desenvolver uma imunização contra o chamado Covid-19. E pelo menos 13 jornalistas norte-americanos vão ser expulsos da China, isto em retaliação contra um novo limite imposto por Washington ao número de vistos emitidos para funcionários chineses em representações de órgãos estatais daquele país. Ponto final, um grande abraço do Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Novo encontro amanhã neste canal de horário.
sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 18 de março. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 13 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Coronavírus alastra-se. China e Estados Unidos avançam com testes para vacinas. Joe Biden a caminho da nomeação das presidenciais americanas. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O coronavírus parece ter dado golpe mortal às eleições autárquicas. Ex-trabalhadores da Indiana ameaçam protestos e ameaçam também bloquear as atividades das minas da companhia. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Vamos começar, portanto, com as notícias internacionais. O coronavírus continua a alastrar-se através do mundo, atingindo agora 159 países, com 185 mil casos confirmados e 7.500 mortes. A Malásia anunciou 500 casos e no Brasil deu-se a primeira morte em 300 casos confirmados. Aqui nos Estados Unidos já registaram-se 100 mortes. Os Estados Unidos e o Canadá concordaram, entretanto, em encerrar temporariamente as suas fronteiras a todas as viagens não essenciais, anunciou o presidente Donald Trump. O Canadá depende dos Estados Unidos para 75% das suas exportações. O presidente americano disse que a decisão não vai afetar a troca de produtos entre os dois países. Entretanto, na China, o governo autorizou pesquisadores a iniciarem testes de segurança em humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus, isto no meio de uma corrida para se desenvolver uma imunização contra o vírus do Covid-19. Os testes serão feitos por cientistas da Academia de Ciências Médicas e Militares da China. Enquanto isso, cientistas americanos realizaram o primeiro teste da vacina contra o coronavírus em humanos. O Instituto Nacional de Saúde informou que o teste faz parte de um estudo que vai acompanhar 45 voluntários adultos saudáveis, com idades entre os 18 e 55 anos, e deve durar menos de 6 semanas. Especialistas alertam que o processo de criação da vacina deverá, no entanto, durar entre 1 ano e 18 meses, porque serão necessários mais testes. O preço do petróleo continuava hoje em grande queda devido à crise causada pelo vírus. O preço do petróleo Brent caiu hoje para baixo dos 30 dólares, estando a ser comercializado à meia da manhã dos Estados Unidos a pouco mais de 28 dólares o barril. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alcançou ontem vitórias fáceis em 3 eleições primárias do Partido Democrata, reforçando a sua posição como candidato às presidenciais de novembro. Joe Biden venceu as primárias de ontem na Flórida, Illinois e Arizona, dando-lhe agora uma vantagem em delegados à convenção do partido, vantagem essa que é praticamente impossível de ultrapassar. A campanha do seu rival, Bernie Sanders, disse hoje que vai iniciar conversações com os seus apoiantes para avaliar a sua campanha, mas para já não há indicação que o autoproclamado democrata socialista vai desistir da campanha. Após a primária de ontem, Joe Biden tem 1.147 delegados, enquanto Sanders tem 861. Para se garantir a nomeação, são precisos 1.991 delegados. Pelo menos 13 jornalistas norte-americanos vão ser expulsos da China em retaliação contra um novo limite imposto por Washington no número de vistos emitidos para funcionários chineses em representação de órgãos estatais no país. Trata-se da maior expulsão de jornalistas estrangeiros da China nas últimas décadas. O Fórum de Correspondentes Internacionais, que avançou a notícia, disse que não há vencedores no uso de jornalistas como peões diplomáticos pelas duas maiores potências mundiais. E 2 companhias sul-africanas encontram-se entre 9 entidades ligadas à indústria petroquímica que foram colocadas numa lista de sanções devido às suas relações com o Irão. Trata-se da companhia SP International Proprietary Limited e Main Street 1095.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar por falar do coronavírus e Angola. A pandemia parece agora ter resultado no adiamento definitivo das eleições autárquicas. O Parlamento angolano, com efeito, adiou esta quarta-feira, por tempo indeterminado, a sessão plenária que devia retomar a discussão do pacote legislativo eleitoral, depois que as autoridades sanitárias proibiram a aglomeração de mais de 200 pessoas por causa do Covid-19 ou coronavírus. E na oposição, há já quem reconheça que isso é o fim das eleições autárquicas deste ano, não só por isso, mas também pelo impacto económico da pandemia. Venâncio Rodrigues.
A decisão da Comissão Interministerial para a Resposta à Pandemia começou a vigorar a partir desta quarta-feira com caráter obrigatório. O deputado Manuel Fernandes da Casa CEE admitiu que a medida pode inviabilizar a aprovação do pacote eleitoral até finais de março. O político, que considera a decisão como sendo incontornável, acrescentou que, em função das consequências económicas derivadas do coronavírus, o país pode não ter condições para realizar eleições autárquicas este ano.
O coronavírus é o grande irritante global que temos agora, quase a nível do mundo. E os seus efeitos vão afetar vários institutos da administração pública dos estados. A questão das autarquias poderá mesmo sofrer este efeito, não só através do pacote legislativo eleitoral, mas também, com toda a honestidade, olhando para a situação económica nossa, que depende do petróleo, e olhando o nível do barril em que se encontra hoje, é verdade que não haverá receitas, acredito, para suportar o registro, porque nosso desejo é que tinha que se fazer um novo registro eleitoral. Então, não haverá recurso para fazer o registro eleitoral, não haverá recurso, provavelmente, para a logística das autarquias locais.
Para o deputado João Pinto, do MPLA, trata-se de uma determinação da Organização Mundial da Saúde, OMS, que o Parlamento angolano, como órgão de soberania, tem a obrigação de cumprir.
Apelou-se para impedir-se ou evitar aglomerações em espaços únicos com mais de 200 pessoas. Ora, um órgão de soberania, Angola é membro da Organização Mundial de Saúde, é membro da ONU, tem que respeitar isso, se não é porque é vontade do Parlamento angolano. É um dever resultante de impedir-se o risco, não é, de propagação. É um ato racional, prudente. É um adiamento à reunião que resulta de uma situação que a Organização Mundial pediu, a Assembleia é um órgão de soberania. Reuniões com o Parlamento tem 220, movimenta mais de 400 pessoas quando reúne. Ora, seria muito arriscado, não é? São situações imprevisíveis. Quem é que podia prever que isso iria acontecer?
Com base nessa decisão, Angola alargou a quarentena obrigatória de 14 dias para todos os cidadãos nacionais e estrangeiros residentes provenientes de Portugal, Espanha e França, aumentando para 7 o número de países com entrada restrita em Angola, depois da China, Coreia do Sul, Itália e Irão. A Comissão recomendou igualmente a todos os organismos públicos e privados a quarentena de todos os funcionários que tenham regressado de países com transmissão comunitária ativa. A Comissão Interministerial decidiu estender a quarentena obrigatória a todos os cidadãos que, em qualquer momento no decurso desta pandemia, tenham estado em países com transmissão comunitária do novo coronavírus ou em contacto com doentes afetados. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos, entretanto, para Malanje, onde se reforçam as medidas de segurança contra o coronavírus. Pelo menos num hospital, foi restrito o número de visitantes, como nos diz agora o Isaías Soares.
A República Democrática do Congo, com um caso positivo do Covid-19, partilha uma fronteira fluvial comum de 147 quilômetros com a província angolana de Malanje, nos municípios de Marimba e Massango. Para prevenir a população contra a pandemia que surgiu na China, no município de Massango, a administração municipal comprou equipamentos de biossegurança. Confirmou esta segunda-feira o administrador adjunto municipal para a área financeira, Mateus Vungi.
Fatos apropriados para esses casos efeito contagioso. Estamos a falar de máscara, estamos a falar de termômetros laser para identificar os possíveis casos e também estamos a falar de botas, ou seja, todo o material necessário para a equipa que estará para fazer face a este problema.
Médicos e enfermeiros estão mobilizados para efetuar o despiste de casos suspeitos do coronavírus, enquanto agentes da Polícia de Fronteira, para a sensibilização dos municípios nas aldeias de Kikuto, Ngolapaz e Kabala, comuna de Kingenge.
Nesse momento o município tem 3 médicos e juntamente com os enfermeiros e os oficiais da Polícia de Guarda Fronteira, que têm recebido algumas formações para esses casos, farão este contato. Mais do que essas medidas, o fundamental mesmo é a mobilização e a passagem da informação de como se transmite para que as populações fiquem atentas com os sinais.
No município de Marimba, as autoridades locais também reforçaram as medidas de segurança. No Hospital Regional de Malãs, com aproximadamente 160 pacientes internados, a gestão impôs restrições a visitas desde segunda-feira, confirmou o diretor de enfermagem, Colita Delfim.
Nós temos, em média, número de aproximadamente 160 pacientes internados e temos registrado cada paciente em um número de visitas avaliado mais ou menos em 15, 10 visitantes por paciente. E isso, somando, dá praticamente um número de 1000 visitantes. Então, o objetivo é reduzir esse número de visitantes e termos, em média, pelo menos 3 ou 2 visitantes por paciente.
Outra medida engendrada é a higienização das mãos na entrada e saída do edifício e foram colocados vasilhas com água em todas as áreas de acesso. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
3 ministras em 3 anos. Isto é o que se tem passado no setor da educação de Angola. O presidente João Lourenço nomeou com efeito Luísa Maria Alves Grilo como nova responsável do Ministério da Educação em substituição de Ana Paula Elias, que tinha por seu turno substituído Maria Cândida Pereira Teixeira, nomeada em 2017. O COC Mucuta foi buscar reações a essa constante dança de cadeiras no Ministério da Educação.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, afirma que estas mudanças demonstram a irresponsabilidade do executivo de João Lourenço com o setor da educação.
Essa atitude do executivo, do presidente da República, mostra um total desinteresse, uma despreocupação total e, até certo ponto, alguma irresponsabilidade para com esse setor-chave para o desenvolvimento do país. Nós meio entendemos que se as escolas portuguesas, as escolas francesas, se as escolas internacionais tivessem acesso ao Ministério da Educação, porque essa escola onde é que estuda os filhos dos nossos dirigentes que estão a estudar aqui em Angola, as mudanças não seriam assim como trocar de roupa. É que as instituições onde estudam os filhos dos nossos dirigentes, as escolas internacionais, elas não dependem do Ministério da Educação, nem mesmo pelos seus conteúdos, nem mesmo pelos programas anuais, programa de férias, eles não estão todos no mesmo diapasão. Então, por isso é que eles olham para o setor da educação como um setor qualquer, como o setor da agricultura, do comércio. Eu acho que deveria ser a educação como fator-chave para o desenvolvimento e crescimento deste país. Então nós olhamos com muito ceticismo, com muita preocupação, a forma como os responsáveis governamentais olham o setor da educação.
Já o presidente do SIMPROF, Guilherme Silva, afirma que estas mudanças demonstram um nível de instabilidade do setor.
Não sei se isso é preocupação, pode ser, mas para nós instabilidade para o setor. Primeiro, porque em 3 anos, 3 ministras. No entanto, gostaríamos que houvesse uma estabilidade, tendo alguém que ia trabalhar, mas a pessoa visada ou exonerada, de facto, já vai tarde, porque que devia ter tido já a piada do Ministério da Educação.
Guilherme Silva fala dos desafios da nova ministra que passa pelo fim da monodocência, distribuição gratuita de manuais escolares do ensino primário, diminuição do número de alunos nas salas de aulas, compensação de tempo de serviço para professores e o subsídio de isolamento para professores que dão aulas em outras localidades. Coque Mucuta, Luanda.
Costuma-se dizer que os diamantes são eternos. Mas na Endiama, a Companhia Estatal Angolana dos Diamantes, parece que o que é eterno são os conflitos laborais. Com efeito, volta ao braço de ferro entre ex-trabalhadores das minas da Indiama e a direção da empresa, depois de uma nova tentativa de reconciliação no dia 4 deste mês, as partes voltam a estar de costas viradas. A direção da Indiama diz que já pagou tudo o que devia, mas os antigos trabalhadores dizem que não. Os ex-trabalhadores decidiram agora manifestar-se nesta sexta-feira diante da sede da empresa em Luanda, no Lucapa e no Desaje, no Luanda Norte, e ameaçam encerrar todas as minas da Indiama em atividade. Manuel José.
Num comunicado, a direção da empresa diz que já não tem mais nada a dever a estes trabalhadores, já pagou o que devia. Os ex-trabalhadores da Indiama insistem que não é bem assim. Falta muita coisa a pagar, por isso decidiram sair à rua nesta sexta-feira, dia 20, para exigir o que falta.
Sexta-feira, a partir das 7 horas, os trabalhadores estarão concentrados, as viúvas, os filhos dos falecidos. Vamos dar trégua sábado e domingo. Segunda-feira, em diante, vai retomar as concentrações. É o pagamento dos salários em atraso, indemnizações, reforma para os que estão na idade da reforma e reforma antecipada para aqueles que não, para os que estão na idade ativa, porque a empresa não tem condições de reintegrar as pessoas.
Monteiro Mlanza, porta-voz dos ex-trabalhadores da Indiama. Desta vez a manifestação vai se estender às sedes da empresa no Lucapa e Zage, na Lunda Norte, e prometem paralisar todas as minas ligadas à Indiama, como diz o ex-trabalhador da Indiama no Lucapa, Batista Tunganeno.
Apareceram os senhores da Indiama, que dizem ser donos da Indiama, que não conhecem trabalhadores que vêm reclamar os seus direitos, que já deram o duro, já produziram diamantes que até acabaram com a guerra e agora dizem que não nos conhecem. É absurdo isto. Achamos por bem encerrar as minas todas do grupo Indiama, aqui na área mineira do Lucapa. Vamos encerrar, vamos fechar esses projetos todos a partir de sexta-feira, que fazem parte do grupo Indiama. A clínica local aqui, que é aquela clínica, é muito mais nossa. Quanto não nos indemnizarem, não pagarem os salários, não meterem as pessoas com idade para a forma, nós vamos continuar a bater. Vamos parar com as infraestruturas mineiras, aqui as minas em funcionamento, que é para eles tentarem voltarem à mesa de negociação a fim de resolver o nosso problema.
A Voz da América falou com o responsável do departamento de contencioso da Indiama, que diz serem os trabalhadores livres de se manifestarem, desde que cumpram o que a lei estipula. Marta Quimbundo garante que a Indiama já honrou todos os compromissos que tinha para com os ex-trabalhadores.
Não temos nada a ver. A única questão que faltava em Indiama cumprir um acordo era o INSS, e nós já conseguimos, temos comprovativos de pagamento. Últimas tranches, estamos a dar entrada de processos sempre, porque há processos que também não estão bem feitos com os trabalhadores. Muitos estão com os documentos caducados, outros não trouxeram o número de conta, e estamos a trabalhar com o INSS. Então a Indiama não está agindo de má fé com os trabalhadores. A Indiama nunca fechou diálogo para com os trabalhadores. A Indiama recebe. Eu só lhe disser que eu, há bocado, recebi que aqui trabalhadores para conversar. Nós recebemos os trabalhadores, nós tratamos os trabalhadores como pelo lado social, não pelo lado de que estamos a ver o trabalhador e estamos a negar. Nunca isso aconteceu. A Indiama nunca fechou o diálogo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta e em onda média. Estamos também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter outras duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos também ter a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça que às sextas-feiras temos o programa Angola Fala Só. Devido às contingências causadas pela pandemia do coronavírus, esta semana o Angola Fala Só vai ser uma retransmissão de um anterior programa. Portanto, não ligue durante o programa de sexta-feira, porque não haverá ninguém a responder. Mas ouça o programa Angola Fala Só na sexta-feira, com a retransmissão de um dos nossos melhores diálogos entre um convidado e os ouvintes. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, reconheceu no SUMB que há questões internas dentro do seu partido que resultaram em divisões e mesmo injustiças. E disse que tem que haver um processo de reconciliação interna. O Fernando Caetano esteve no local onde falou Adalberto Costa Júnior.
Deve ser assumido com muita tranquilidade e com muita coragem os percursos que foram também negativos do nosso partido. E esta reconciliação interna necessária com quem ao longo deste percurso foi penalizado pela própria causa e pela luta. Este é um propósito absolutamente nosso e permanente. Eu sou dos que acham que nós ganhamos. Os valores pelos quais este instrumento foi criado são os valores vencedores hoje. São aqueles que imperam hoje no nosso país.
Mais marcante no pronunciamento de Adalberto Costa Júnior foi a preocupação demonstrada sobre a ausência das estátuas de Jonas Savimbi e Olden Roberto na Praça da Independência, vulgo 1º de Maio, em Luanda.
Afinal, lutamos contra o colono. Fomos partícipes. E a estátua do Dr. Savimbi e do Olden Roberto ainda faltam ali no 1º de Maio. Porque se o MPLA não o fará, nós vamos fazer. Também dizer que a assunção da democracia foi fruto da luta da UNITA. O multipartidarismo foi fruto da luta da UNITA. Os valores da economia de mercado em confronto com a economia central foram fruto da luta da UNITA. Afinal, democracia, liberdade, multipartidarismo, defesa da soberania foram os nossos valores de sempre. Unidade nacional, respeito pelo outro. Nós somos todos ganhadores.
O presidente da UNITA apelou para a alternância no poder político em Angola como pressuposto incondicional da democracia.
Um país que tem um partido que governa há mais de 40 anos sem alternância não é uma democracia. É por causa disto que os balanços desta longa governação, porque a guerra acabou há muito tempo, nós hoje temos que ter balanços de paz. E não pode ser possível nós aceitarmos hoje ainda voltar ao discurso da guerra, da separação, do ódio. Não podemos aceitar.
Voz da América, Fernando Caetano Nunes.
Na desportiva vamos falar dos últimos desenvolvimentos ligados ao coronavírus. Vamos começar em África, onde a Confederação Africana de Futebol, a CAF, decidiu suspender o Campeonato Africano das Nações, que se deveria realizar nos Camarões em abril. Esse campeonato é aquele em que participam jogadores que jogam nos seus próprios países, é conhecido como Chana. A CAF não deu uma data para a realização do campeonato. A decisão surge depois da CAF ter anunciado que as competições pan-africanas, a nível de clubes, vão continuar, mas os próximos jogos dessas competições são só no início de maio. Ontem falámos aqui do impacto económico que o coronavírus poderá ter no maior palco do futebol mundial, a Europa, e hoje há mais pormenores. Um estudo da consultora KPMG traçou as perdas das receitas que as cinco principais ligas europeias, a Inglaterra, a Alemanha, Espanha, Itália e França, poderão vir a ter caso os campeonatos não sejam concluídos. O valor pode ascender aos 2.700 milhões de euros. No caso da Premier League, o campeonato inglês, as quebras das receitas podem vir a atingir entre os 1.120 e 1.280 milhões de euros. Isso inclui, claro está, verbas de dias de jogos, receitas de televisão e valores comerciais. Já La Liga, o campeonato espanhol, que se encontra suspenso por pelo menos duas semanas, poderá perder um total entre 800 a 950 milhões de euros. Em relação ao campeonato alemão, a Bundesliga, suspensa até 3 de abril, essa poderá perder um total entre 650 a 750 milhões de euros. Como noticiámos ontem, a União Europeia de Futebol, a UEFA, decidiu adiar para o próximo ano o Euro 2020, mas nada foi decidido sobre as competições europeias a nível de clubes, nomeadamente a Liga dos Campeões e a Liga Europa. O adiamento do Euro, contudo, deixa uma janela aberta em junho-julho para se completarem essas competições nesses meses. Em Portugal, aliás, já está a ser estudada a hipótese do campeonato ser prolongado precisamente para junho e julho. A UEFA formou um comitê de trabalho, que inclui representantes das federações e dos clubes, para examinar soluções. Mas tudo depende, no entanto, da evolução da pandemia, não só na Europa como um todo, mas a nível de cada país, já que a situação depende de país para país. O Comitê Olímpico Internacional, entretanto, decidiu para já continuar com os preparativos para os Jogos deste ano em Tóquio, no Japão. Não há necessidade de decisões drásticas nesta altura, disse o Comitê Olímpico. Aliás, uma delegação japonesa vai à Grécia para recolher a chama olímpica, como é tradição. Aqui nos Estados Unidos foi anunciado que vão, aliás, prosseguir os planos de preparação para a equipa de basquetebol que vai participar nos Jogos Olímpicos. E falando de basquetebol, o jogador e estrela Kevin Durant e três outros companheiros de equipa no Brooklyn Nets testaram positivos para o coronavírus. O Utah Jazz disse que dois dos seus jogadores também estão infectados. Vamos agora para Moçambique para falar das dívidas ocultas. As autoridades dos Estados Unidos disseram que querem investigar o papel da Credit Suisse, conhecido Banco Suíço, portanto, na questão das dívidas ocultas, um caso de corrupção que abalou Moçambique e que tem, portanto, implicações internacionais. Ramos Miguel tem reações em Moçambique.
Os juristas em Machicame diz que o arrastamento do processo das dívidas ocultas pode frustrar a expectativa de muitos moçambicanos, realizando que a ação judicial contra o Banco Crédito Suíço tem manifestamente a ver com o comportamento dos seus antigos quadros em toda a operação desse endividamento. Segundo aquele jurista, em princípio é perfeitamente consequente e consistente que haja uma ampla investigação à volta do comportamento dos quadros do Crédito Suíço e também do falhanço dos mecanismos de vigilância dentro do próprio banco, porque se calhar ao nível de topo pode não ter havido cumplicidade em toda a estação, mas pode ter havido omissões e falhas que sejam imputáveis à instituição.
As instituições financeiras, como qualquer outra instituição, no âmbito da sua governação corporativa, tem que ter mecanismos de fiscalização, controle, regras de compliance que possam blindar ou proteger o banco de danos às próprias instituições e de danos a terceiros. Se essas falhas tiverem ocorrido e se forem falhas com relevância criminal, é natural que dê lugar a uma ação judicial que possa culminar com a responsabilização do banco.
Presidente Machicam, é importante que toda a atuação do banco seja averiguada para que terceiros possam confiar nos bancos.
Nos últimos anos tem havido parte dos Estados um escrutínio mais rigoroso à conduta do sistema financeiro. Por causa dos danos e eventuais falhas sistema financeiro possam provocar na economia e na vida dos cidadãos em geral. Portanto, não é surpreendente que haja esta preocupação. Nós próprios, em Moçambique, de tempos em tempos, temos tido comunicados frequentes do Banco Central a responsabilizar o que o Banco Central tipifica como má conduta ou violação de regras da legislação financeira bancária.
Pude para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos ficar com um pouco de música aqui na Voz da América até ao início da segunda meia hora da nossa programação. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir do Washington. Hoje é quarta-feira, 18 de março. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe as nossas notícias consultando voaportuguês.com no computador, no telemóvel, no tablet. A nossa referência é VOA Português. Junte-se a nós também através das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. A referência VOA Português. E fale connosco a qualquer momento durante o dia através do nosso WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, China e Estados Unidos iniciam testes de vacina contra o coronavírus em humanos. Braço direito de Jair Bolsonaro tem coronavírus e é o 16º elemento da comitiva que viajou aos Estados Unidos e que se encontrou com o presidente Donald Trump e todos com a doença. China expulsa 13 jornalistas americanos em retaliação ao limite de vistos imposto por Washington. Voz América, quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente, vamos falar sobre o impacto da pandemia do coronavírus nas economias africanas. Mas antes, vamos até Moçambique. Como a Voz da América noticiou recentemente, procuradores americanos que investigam o escândalo das dívidas ocultas acreditam ter evidências da culpabilidade do banco Credit Suisse. Eles defendem que o banco com sede na Inglaterra pode ser responsabilizado pelas ações dos seus funcionários realizadas em trabalho e se o banco beneficiou-se delas. Em Maputo, Ramos Miguel tem reações no momento em que o caso continua silenciado pelas autoridades de Moçambique.
Os juristas de Machicame dizem que o arrastamento do processo das dívidas ocultas pode frustrar a expectativa de muitos moçambicanos, realizando que a ação judicial contra o Banco Credit Suisse tem manifestamente a ver com o comportamento dos seus antigos quadros em toda a operação desse endividamento. Segundo aquele jurista, em princípio é perfeitamente consequente e consistente que haja uma ampla investigação à volta do comportamento dos quadros do Credit Suisse e também do falhanço dos mecanismos de vigilância dentro do próprio banco, porque se calhar ao nível de topo pode não ter havido cumplicidade em toda esta ação, mas pode ter havido omissões e falhas que sejam imputáveis à instituição.
As instituições financeiras, como qualquer outra instituição, no âmbito da sua governação corporativa, tem que ter mecanismos de fiscalização, controle, regras de compliance que possam blindar ou proteger o banco de danos às próprias instituições e de danos a terceiros. Se essas falhas tiverem ocorrido e se forem falhas com relevância criminal, é natural que dê lugar a uma ação judicial que possa culminar com a responsabilização do banco.
Para José Machicam, é importante que toda a atuação do banco seja averiguada para que terceiros possam confiar nos bancos.
Nos últimos anos tem havido parte do Estado um escrutínio mais rigoroso à conduta do sistema financeiro por causa dos danos e eventuais falhas no sistema financeiro possam provocar na economia e na vida dos cidadãos em geral. Portanto, não é surpreendente que haja esta preocupação. Nós próprios, em Moçambique, de tempos em tempos, temos tido comunicados frequentes do Banco Central a responsabilizar o que o Banco Central tipifica como má conduta ou violação de regras da legislação financeira bancária moçambicana.
Em Moçambique, nada sabe sobre o andamento dos processos das pessoas detidas no âmbito das dívidas ocultas, incluindo o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, o que para o jurista pode frustrar a expectativa de muitos moçambicanos.
Isto é um processo complexo e com conexões internacionais. É um caso que tem exigido cooperação internacional, tudo com os Estados que de uma ou outra forma têm ligação ao CAR. E penso que esta complexidade pode estar também a justificar um aparente arrastamento do processo. Por um lado. Por outro, segundo a própria Procuradoria-Geral da República, que renunciava mais de massas no caso do antigo ministro das Finanças. Dizia claramente que o fato do ministro das Finanças, que é uma peça basilar de esclarecimento dos contornos desta escândalo, isso era um obstáculo à celeridade deste processo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Angola, o Parlamento adiou por tempo indeterminado o início da sessão plenária que devia retomar a discussão do pacote legislativo eleitoral depois de as autoridades sanitárias terem proibido a aglomeração de mais de 200 pessoas devido à pandemia do Covid-19. As eleições autárquicas podem não ser realizadas este ano, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
A decisão da Comissão Interministerial para a Resposta à Pandemia começou a vigorar a partir desta quarta-feira com caráter obrigatório. O deputado Manuel Fernandes da Casa CEE admitiu que a medida pode inviabilizar a aprovação do pacto eleitoral até finais de março. O político, que considera a decisão como sendo incontornável, acrescentou que, em função das consequências económicas derivadas do coronavírus, o país pode não ter condições para realizar eleições autárquicas este ano.
O coronavírus é o grande irritante global que temos agora, quase a nível do mundo. E os seus efeitos vão afetar vários institutos da administração pública dos estados. A questão das autarquias poderá mesmo sofrer este efeito, não só através do pacote legislativo eleitoral, mas também, com toda a honestidade, olhando para a situação económica nossa, que depende do petróleo, e olhando o nível do barril em que se encontra hoje, é verdade que não haverá receitas, acredito, para suportar o registro, porque nosso desejo é que tinha que se fazer um novo registro eleitoral. Então, não haverá recurso para fazer o registro eleitoral, não haverá recurso, provavelmente, para a logística das autarquias locais.
Para o deputado João Pinto, do MPLA, trata-se de uma determinação da Organização Mundial da Saúde, OMS, que o Parlamento angolano, como órgão de soberania, tem a obrigação de cumprir.
Apelou-se para impedir-se ou evitar-se aglomerações em espaços únicos com mais de 200 pessoas. Ora, um órgão de soberania, Angola é membro da Organização Mundial de Saúde, é membro da ONU, tem que respeitar isso. Isso não é porque é vontade do Parlamento angolano. É um dever resultante de impedir-se o risco, não é, de propagação. É um ato racional, prudente. É um adiamento à reunião que resulta de uma situação que a Organização Mundial pediu, a Assembleia é um órgão de soberania, reuniões com o Parlamento tem 220, movimenta mais de 400 pessoas quando reúne. Ora, seria muito arriscado, não é? São situações imprevisíveis. Quem é que podia prever que isso iria acontecer?
Com base nessa decisão, Angola alargou a quarentena obrigatória de 14 dias para todos os cidadãos nacionais e estrangeiros residentes provenientes de Portugal, Espanha e França, aumentando para 7 o número de países com entrada restrita em Angola, depois da China, Coreia do Sul, Itália e Irão. A Comissão recomendou igualmente a todos os organismos públicos e privados a quarentena de todos os funcionários que tenham regressado de países com transmissão comunitária ativa. A Comissão Interministerial decidiu estender a quarentena obrigatória a todos os cidadãos que, em qualquer momento no decurso desta pandemia, tenham estado em países com transmissão comunitária do novo coronavírus ou em contacto com doentes afetados. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América, emissão vespertina em português. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África alertou recentemente que a atual crise de coronavírus pode comprometer seriamente o crescimento já estagnado do continente, com os países exportadores de petróleo a perder até 65 mil milhões de dólares em receita, num momento em que também os preços do produto continuam a cair. a secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Vera Songwe, diz que, já tendo afetado bastante o principal parceiro comercial da África, a China, o Covid afeta inevitavelmente o comércio africano. Ela acrescentou que o continente pode perder metade do seu produto interno bruto, com um crescimento de 3,2% para cerca de 2%, por várias razões, incluindo a ruptura das cadeias de suprimento globais. O continente precisará de até 10.600 milhões de dólares em aumentos inesperados nos gastos com saúde para impedir a propagação do vírus, enquanto, por outro lado, a perda de rendimento provavelmente levará a uma dívida insustentável. Para analisar esses impactos aqui na agenda africana desta semana da Voz da América, eu falei com dois especialistas que têm se debruçado sobre a situação. Jorge Matina é médico e com trabalhos na área dos direitos humanos e orçamento. E Paulino Dias é economista e consultor. Jorge Matina recorre às crises consecutivas no seu país, Moçambique, desde a guerra aos pequenos conflitos no centro do país, ao impacto dos ciclones e o processo eleitoral, para mostrar que o país recebe no pior momento uma pandemia como o Covid-19, que também encontra uma situação similar noutros países da África Austral.
Temos agora a questão do Covid. Não. E sabendo que nós temos, não temos orçamento. Então, olhando esse cenário, com esses todos, esse histórico e com esses todos os eventos que nós vemos, a gente não vê com bastante expectativa um crescimento da economia de uma forma satisfatória, não é? Penso que os mercados estão a princípios, os moçambicanos estão a princípios, e depois com este Covid tem o problema do custo económico do isolamento, do pânico, não é? Que também vem exacerbar um pouco essa incerteza em relação à economia. Então, penso que isto fala do Moçambique, como poderia falar de outros países da região que também passaram por processos também, poderiam ser idênticos, não é? Eleições gerais que deixaram, não esperaram tanta confiança assim, na economia, não é? A maioria dos países dessa década aqui da região, nos últimos dois anos, foram anos de eleições, não é? E não todos os países tiveram processos eleitorais de transição pacíficos que, de uma forma rápida, permitiu a retoma. Temos o Malawi, que ainda está num processo de impasse. Temos o Zimbábue, que mesmo com o novo governo, ainda está num processo de grandes reformas. Temos a África do Sul, com o novo governo, que ainda saiu de alguns problemas sérios, como o que levantaram os casos de xenofobia, os grandes casos da corrupção. Não é? Temos Angola, que também temos este caso, temos a questão da luta contra a corrupção, que também tem uma grande pressão sobre a arquitetura política e sobre qual é o que poderá acontecer nos próximos tempos em termos de economia. Então, o que posso dizer é que é um momento de bastante apreensão e toda a área de investimento em África foi muito dominada pelo financiamento do governo chinês ou do dinheiro que vem do Banco Chinês de Investimento. Então, nesse sentido, a retração da economia tem um impacto enorme nas economias africanas.
No caso da saúde, considerando que as estruturas não são fortes e que os grandes apoios e ajudas vêm de outros países fora de África, que agora enfrentam essa crise, frente à pressão que vão ter os serviços de saúde, quais são os perigos para a própria saúde das pessoas e dos países nos próximos anos, vamos dizer, quando passar essa pandemia?
Ah, vai ser enorme. O impacto vai ser enorme, não é? Fechar totalmente as instituições de ensino básico, superior, significa, por si só, criar uma janela, não é? Por exemplo, praticamente todo o ano escolar de 2019 será um ano escolar atípico, se não totalmente inexistente, não é? E isso tem um impacto enorme no grande investimento que os Estados como nós, que são os Estados com recursos já escassos, não é? Que terão colocado para a educação. Também isto poderá ter medidas, neste momento, por exemplo, grande discussão na saúde é que Moçambique não tem ainda orçamento já Estado aprovado, não é? E já estamos quase a entrar no segundo trimestre do ano, sem orçamento já do Estado. O sistema de saúde, com toda a vontade que tenha, sem ter recursos, disponíveis, não poderá reagir, não poderá criar condições, podemos dizer assim, básicas, mas também avançadas, de poder tomar medidas que pudessem, por exemplo, reduzir a propagação, reduzir, por exemplo, o número de contaminações através de medidas de isolamento, tratar primeiro, testar, ter capacidade de fazer campanhas de saúde pública para prevenção. Então, tudo isso depende de recursos que devem estar disponíveis. E neste caso, o governo tem que ter esses recursos. A outra questão muito importante é que, com o fecho dos países do qual a saúde depende muito, muitos países África dependem de dinheiro dos doadores para poder financiar a saúde, quando os países maiores, os grandes financiadores do sistema de saúde africano, neste caso também estão em situação de crise provocada também pelo coronavírus, em termos de prioridade, a prioridade fica interna. Vai ter um desafio enorme, porque os países que por tradição são aqueles que mais apoiam os países africanos, por exemplo, a China, a Noruega, o Japão, os Estados Unidos, a União Europeia, e põem bastante dinheiro, o Reino Unido, na ajuda internacional, não poderão fazer uma resposta tão rápida, uma resposta mais eficaz, não é? Porque precisam de, pelo menos, neste momento, direcionar a sua ajuda, a sua atenção para os problemas internos.
Com este cenário, também falei com o economista e consultor cabo-verdiano Paulino Dias. Ele antevê um difícil processo de estagnação dos impactos do Covid-19 e alguns anos de recuperação. Ele começou por abordar os efeitos da pandemia nos países africanos.
Primeiro porque não se tem mínima ideia de qual deverá ser a duração desta crise, qual deverá ser a sua profundidade, quando é que poderemos deixar de falar, digamos assim, do coronavírus. A segunda razão é porque as interligações entre as variáveis macroeconómicas e essa crise são múltiplas, são bastante complexas, portanto não é razoável, não é possível tecnicamente prever qual deverá ser o impacto objetivo sobre a economia do continente em geral, do mundo em geral, do continente ou de qualquer outra economia. O facto é que esta crise vai sim ter impacto a nível dos grandes agregados económicos, já foi agora a produção interna com certeza, mas também o consumo é uma outra variável que deverá ser fortemente afetada por esta crise. As pessoas estão trancadas em casa, deixam de consumir bens e serviços que exigem presença física fora de casa. Eu falo, por exemplo, de viagens de turismo e todo o consumo associado de bens e serviços, etc. Mas há uma outra variável também que deverá sofrer um impacto, que são as exportações. E aqui, no que diz respeito concretamente à África, este impacto sobre as exportações vai chegar de duas direções. Primeiro, a nível da quantidade, esta crise está a provocar um abrandamento da produção industrial nos países mais industrializados que importam matéria-prima da África. Portanto, espera-se que a procura por matéria-prima deverá abrandar nos próximos meses. E um outro efeito é através do preço. Isto é, também essa baixa procura terá efeito a nível de pressionar os preços para baixo, e a combinação de redução de quantidade e redução de preços deverá ter um impacto extraordinariamente negativo.
Duplamente negativo.
Sobre a economia, duplamente negativo, exatamente, sobre os principais países exportadores de matéria-prima a nível do continente. Há uma terceira variável que não está diretamente associada digamos, ao coronavírus, mas que acaba por constituir um elemento adicional nesta equação, que é a redução do preço do petróleo nos mercados externos. Grandes países exportadores de petróleo no continente vão sentir também este impacto, e que virá numa péssima altura, quando do lado da despesa pública já está a haver, e continuará a haver certamente, uma pressão por aumento das despesas públicas no quadro das medidas públicas para lidar ou conter a propagação do coronavírus. Outro impacto a nível da economia do continente deverá ser naturalmente sobre o turismo. A África vinha ganhando momentum em termos de exportação de serviços turísticos, e o turismo é um setor extremamente sensível, isto é, que quando acontece um choque externo desta natureza, o efeito é imediato, mas a recuperação tende a ser muito lenta. E este, para países, por exemplo, como Cabo Verde, que já é considerado um dos hotspots do turismo em África, deverá ser um dos principais canais da transmissão desta crise para a sua economia. desta crise, deste choque para a economia, mas outros países também, nomeadamente a nível do norte da África, onde o setor do turismo já representa uma percentagem substancial do PIB, esse também deverá ser um canal de impacto importante. Há um outro canal, que são os investimentos diretos estrangeiros. Isto é, também a África vinha demonstrando resultados satisfatórios em termos de atração do investimento direto estrangeiro, mas em momentos, em contextos complexos e imprevisíveis como estes que estamos a viver, a tendência dos investidores é de se retraírem, é de suspenderem ou mesmo cancelarem projetos de investimento, e deverá, neste quadro, afetar também a economia do continente.
Eu ia, antes de avançar para eventuais medidas, e acrescentar aí nessa questão também, na economia familiar básica também será afetada pela questão das remessas dos imigrantes, que vão começar a perder trabalho, vão ter menos recursos para não só pagarem as suas dívidas nos países onde vivem, mas também para enviarem para as famílias.
As remessas de imigrantes, o potencial de diminuição das remessas de imigrantes deverá ser um outro canal de transmissão desta crise para as economias do continente africano. A África também tem sido um recipiente, um dos principais recipientes em termos de recessão de remessas de imigrantes, e deverá ter um efeito bastante negativo, quer a nível do consumo das famílias, como referiu e bem, mas numa outra perspectiva que é também relevante, a nível de financiamento do sistema bancário dos países. Sobretudo nos pequenos países insulares como Cabo Verde, em que as remessas de imigrantes, os depósitos de imigrantes, constituem uma percentagem substancial do funding dos bancos. Portanto, poderá ser um outro canal, digamos, paralelo de transmissão desta crise para um aumento do stress nos sistemas financeiros do continente.
Neste momento, as medidas do imediato dos governos, particularmente africanos, têm sido de evitar a chegada do vírus a esses países, né? Medidas para ativar a economia. Qual é a almofada dos governos africanos para injetarem dinheiro na economia para evitar, portanto, essas perdas que acaba de enunciar?
O espaço de manobra dos governos da maior parte dos países africanos é realmente bastante limitado neste contexto. Por várias razões, nos últimos anos a taxa de crescimento das economias do continente, salvo honrosas exceções, tem sido bastante reduzida nos últimos anos. Uma segunda razão é a quebra nos mercados mundiais do preço de diversos commodities, portanto, que acaba por criar uma pressão a nível de receitas dos governos. Uma terceira razão é uma tendência recente de aumento que se verificou no nível de endividamento dos países africanos. Portanto, a combinação dessas três variáveis criou um quadro que deixa, neste momento, a maior parte desses países sem uma margem de manobra em termos de espaço fiscal, espaço orçamentário, para adotar medidas. Acaba por ser um desafio adicional. Já há um desafio quanto à capacidade de lidar com a propagação do vírus em si, em termos dos sistemas de saúde, dos sistemas de transporte, e etc. Mas prevê-se que haverá uma outra fase de desafio, que é de relançamento da economia, precisamente porque os países estão sem essa margem fiscal, pelas razões que eu atrás apontei.
Falemos de prazos e como será possível, pelo menos, parar o impacto e começar, quando é e como poderá-se começar a pensar numa estabilização e no início de uma recuperação económica nos países africanos. Se é que se pode mexer neste caminho.
É difícil prever. As notícias que chegam em termos de fabricação de vacinas, de outros medicamentos para lidar com a crise, com o vírus, são animadoras, mas há um tempo entre, desde do arranque da produção até chegar a todas as pessoas ou os grupos de risco, portanto, e esse tempo pode ser razoavelmente longo, dependendo da proximidade que se está dos centros de produção. E eu nem falo apenas dos aspectos logísticos, mas há outros aspectos que devem ser considerados, que podem abrandar, digamos, a velocidade entre a produção dessas vacinas e chegar a todos os grupos de vulneráveis em todos os países. Esse é um primeiro aspecto a considerar. Um segundo aspecto é realmente a diferença de condições que cada país dispõe, que cada região do mundo dispõe para lidar com a propagação desse vírus.
e naturalmente pela sua característica de altamente contagiosa, essa desincronia entre países, entre regiões, em termos de tempo de lidar com o vírus, poderá também abrandar todo o processo até se falar em recuperação da economia. Mesmo a nível da recuperação em si da economia, como referi há pouco, sobretudo em setores como o turismo, leva o seu tempo. Só para ter uma referência, por exemplo, o norte da África levou quase 5 anos para se recuperar dos primeiros choques que incidiram, que afetaram substancialmente o turismo há uma década atrás.
Uhum.
Outros, da experiência que se tem, por exemplo, nos ataques de terroristas na Indonésia, em uhum. Bali, há alguns anos, portanto, o país levou 3 a 4 anos para se recuperar. No caso de uma epidemia, ou já de uma pandemia como esta do coronavírus, eu não querendo ser pessimista, mas eu penso que o tempo de recuperação, sobretudo no setor do turismo, deverá ser mais longo, porque além da questão específica do vírus em si, da sua condição, das suas características em termos de condição, das suas características em termos de propagação, mas há também o efeito psicológico, que associado ao medo de contágio por parte dos turistas. É extremamente arriscado apontar prazos neste contexto, mas eu arriscaria dizer que se calhar ainda vamos ter por uns 6 meses portanto os efeitos diretos desta epidemia, mas a recuperação económica deverá levar se calhar até alguns anos em determinados países.
Covid-19 e suas consequências nas economias africanas foi o tema da conversa com o médico moçambicano Jorge Matina e o economista e consultor cabo-verdiano Paulino Dias, a quem agradeço nesta edição da Agenda Africana. E quase no final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita com as notícias que marcam esta quarta-feira. O coronavírus continua a alastrar-se através do mundo, atingindo agora 159 países, com 185 mil casos confirmados e 7.500 mortes. A Malásia anunciou 500 casos e no Brasil deu-se a primeira morte em 300 casos confirmados. Aqui nos Estados Unidos já registaram-se 100 mortes. Os Estados Unidos e o Canadá concordaram, entretanto, em encerrar temporariamente as suas fronteiras a todas as viagens não essenciais, anunciou o presidente Donald Trump. O Canadá depende dos Estados Unidos para 75% das suas exportações. O presidente americano disse que a decisão não vai afetar a troca de produtos entre os dois países. Entretanto, na China, o governo autorizou pesquisadores a iniciarem testes de segurança em humanos de uma vacina experimental contra o novo coronavírus, isto no meio de uma corrida para se desenvolver uma imunização contra o vírus do Covid-19. Os testes serão feitos por cientistas da Academia de Ciências Médicas e Militares da China. Enquanto isso, cientistas americanos realizaram o primeiro teste da vacina contra o coronavírus em humanos. O Instituto Nacional de Saúde informou que o teste faz parte de um estudo que vai acompanhar 45 voluntários adultos saudáveis, com idades entre os 18 e 55 anos, e deve durar menos de 6 semanas. Especialistas alertam que o processo de criação da vacina deverá, no entanto, durar entre 1 ano e 18 meses, porque serão necessários mais testes. O preço do petróleo continuava hoje em grande queda devido à crise causada pelo vírus. O preço do petróleo Brent caiu hoje para baixo dos 30 dólares, estando a ser comercializado a meio da manhã dos Estados Unidos a pouco mais de 28 dólares o barril. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 18 de março, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúdger Andrade. Até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.